Boa tarde, seja bem-vindo à Hora da Verdade, o espaço semanal de entrevista da Renascença, numa parceria com o Jornal Público. O convidado de hoje é Tiago Oliveira, o presidente da AGIF, a Agência para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais. Para quem está menos familiarizado com este organismo, recordo que é a agência que o Governo criou para implementar a reforma da prevenção e combate aos incêndios, isto na sequência do ano trágico de 2017, e que Tiago Oliveira é o engenheiro florestal que o Primeiro-Ministro escolheu para conduzir todo esse processo. Esteve aqui neste estúdio há um ano, mais precisamente há um ano e um mês, para nos explicar que ideias tinha para concretizar essa reforma. Volta agora para nos dizer o que é que já conseguiu fazer e o que é que ainda falta. As perguntas essas ficam a cargo dos mesmos jornalistas, a Ana Fernandes do Público e o Celso Paiva da Renascença. Engenheiro Tiago Oliveira, boa tarde, seja bem-vindo. Comecemos então pelo balanço que faz do seu trabalho. Não lhe pergunto pelos resultados da época de incêndios de 2018. Essas foram, felizmente, muito melhores do que aquelas, enfim, que tínhamos ou que tivemos em 2017. O que queremos saber é daquilo a que chama o programa de transformação. O que é que já mudou neste país por força desta reforma?
Boa tarde. Obrigado pelo convite. Eu queria também realçar que o trabalho que nós apresentamos é fruto de uma equipa vasta, de vários ministérios, 11 envolvidos. Esse programa de transformação foram 72 medidas que foram implementadas durante 2017 e 2018, portanto, os 14 meses que a estrutura de missão esteve em vigência, que tinha como função principal a estrutura de missão apoiar o Primeiro-Ministro na implementação das recomendações da Comissão Técnica Independente e instalar a agência. Vamos por partes. Após os incêndios de 2017, os de outubro e os de junho, houve duas comissões técnicas independentes que refizeram um conjunto de recomendações e o nosso trabalho foi transformar essas recomendações em projetos de alteração de um modelo que tinha como objetivo vencer as adversidades e as debilidades já muito identificadas no sistema de prevenção e combate aos incêndios. Recordando, importante, a falta de conhecimento nos atores, a questão da qualificação, ou seja, a capacidade de fazer as tarefas de uma forma correta e tecnicamente correta, e a forma como o sistema se governa, ou seja, a governação do sistema. Mas a Comissão Segunda, a de outubro, veio trazer que faltava ordenamento, faltava prevenção, faltava a questão do planeamento, da proximidade com as populações e também a informação e a comunicação com todos. E aquilo que nós nos debruçámos durante esse último ano foi garantir que há medidas que estão calendarizadas, que estão orçamentadas e que os responsáveis políticos e os dirigentes máximos dos institutos, GNR, ICNF, ANPC, têm os recursos e as competências para fazer o trabalho. Conseguiu-se o resultado, o pouco o Celso falava, resultados da campanha de 2018, naturalmente que há sempre as questões meteorológicas, mas houve zero fatalidades, houve menos 43% de ignições, o que foi uma boa métrica, relevante. Em vez de haver 116 incêndios com mais de 100 hectares, houve 19, e em vez de haver 16 incêndios com mais de 1000 hectares, houve 1. Portanto, acho que os resultados foram positivos, a área ardida reduziu substancialmente e fomos capazes de criar um projeto englobante que envolve todos, desde o momento político até à parte mais institucional.
E em que ponto é que está esse projeto? Esta é uma reforma para vários anos, sabemos isso. Vai acabar lá para 2020, 2021, se calhar até mais. Mas este primeiro ano era fundamental para, enfim, para criar uma certa ruptura com o ano trágico de 2017. Sim. Para quem nos ouve, o que é que mudou?
Temos definido duas coisas. Uma coisa é o sistema de gestão integrada de fogos rurais, que trabalha 365 dias por ano e que tem como objetivo salvaguardar a vida dos portugueses, por um lado, objetivo estratégico definido, depois reduzir as ignições e contribuir para a alteração da paisagem. Isto funciona 365 dias por ano e era uma coisa que não existia. Havia três pilares e agora há uma integração destes pilares em dois grandes objetivos estratégicos: gerir os fogos rurais e salvaguardar a vida dos portugueses, ou seja, combatendo os incêndios e defendendo as pessoas. Mas aquilo que essencialmente mudou foi que as pessoas aperceberam-se que só recursos de combate não resolvem o problema, temos que ir às causas do problema. Depois também mudou a percepção de todas as instituições, em particular do poder local, sobre a importância capital que tem em defender a vida dos seus cidadãos, tendo as aldeias preparadas, tendo as pessoas informadas, estando mais atentos para a questão dos comportamentos de risco. Se nós não formos capazes de mudar a paisagem nos próximos anos, o problema vai persistir. Portanto, a grande convocação é, as pessoas aperceberam-se que a Norte do Tejo, a paisagem tem que ser outra, com mais silvopastorícia, com mais trabalhos de mosaicos e com mais gestão de combustível, para que naqueles dias críticos os incêndios tenham a oportunidade de ser travados.
Mas deixe-me colocar-lhe a questão desta forma. é facilmente quantificável o reforço de meios, por exemplo. Uhum. Eu consigo saber quantos milhões mais, quantos meios mais, aéreos, terrestres, certo, homens, etc. Mas a resiliência do território ou a mudança de atitudes e de comportamentos dos portugueses é um bocadinho mais difícil de quantificar. É, quando diz que isso está melhor, por exemplo, e tem dito isso com frequência, baseia-se em que dados?
Eu baseio-me na atenção que o tema está a ter durante o inverno, ou seja, fala-se do tema durante o inverno, que era alguma coisa que não acontecia. As ignições reduziram-se, em particular nos dias mais críticos, portanto as pessoas estão mais atentas a esses comportamentos. Há mais recursos e dedicados à prevenção, ou seja, o ICNF está a fazer mais obra, planeou durante o ano passado, agora tem um conjunto de medidas no terreno a acontecer, é pouco ainda, mas eles estavam muito atrasados ao longo dos últimos 40 anos, houve um grande desinvestimento na área da prevenção e esse ritmo retomou-se. Mas lá está, a pressão política e que foi exigida por todos para que houvesse uma solução para os incêndios, veio de cima para baixo, ou seja, há uma preocupação política, os dirigentes mais instituições estão empreendidos, mas agora as instituições têm que estar mais soberanas, capazes e capacitadas com técnicos para fazer o trabalho. Isso envolve vários níveis, nacional, regional e local. Isto vai demorar tempo, porque o atraso era muito grande. Mesmo que esse sistema, quando estiver a funcionar, esteja a produzir resultados relevantes, isso é fácil de medir, com os incêndios que são atacados em tempo inicial, com um tempo de ataque inicial muito curto. A questão é, nos grandes incêndios, nós vamos estar mais articulados? Eu acho que sim, porque há um esforço muito grande de todas as instituições estarem mais articuladas. As populações vão estar mais preparadas? Sim, há uma campanha no ar que convoca todos. Há um envolvimento grande dos municípios. Agora, isto só se consegue alterar quando a paisagem se modificar, quando os proprietários, em vez de serem considerados um problema, forem parte da solução, tanto associados, tanto com capacidade de fazer a gestão florestal, que é aquilo que falta. Nós não nos podemos conformar com queimas e queimadas que geram mais metade das ignições e conviver bem com isso. Ou seja, nós não podemos usar o fogo na paisagem como usávamos nos anos 60, porque sabemos que isso tem consequências para todos. Portanto, estas práticas têm que se alterar, vai demorar tempo, porque a população rural tem os seus canais próprios de sensibilização, não é com propaganda só nos meios de comunicação, é também porta a porta. A GNR está a fazer esse trabalho e o trabalho vai-se fazendo, mas eu acho que se vai também medindo os resultados com base no número de ignições. E há métricas para isso e estamos atentos.
Indo então para a limpeza dos terrenos e a gestão da paisagem, que é crucial nisto tudo. Uhum. O ano passado houve uma grande pressão para que a lei fosse cumprida e os proprietários de limpassem o que tinham a limpar. Este ano volta a ser obrigatório. Já amanhã, sexta-feira, acaba o prazo para a limpeza dos terrenos. No entanto, Portugal é um país com uma grande produtividade vegetativa. Acha possível manter esta pressão, sobretudo sabendo que os proprietários são, na maioria, idosos, não têm meios? Já há notícia também de que não há falta mão de obra e até equipamentos para estes trabalhos. Isto é viável?
Eu acho que a questão é assim, se não gerirmos a floresta, o interface entre as casas e o campo, que está cada vez mais assilvestrado, ou seja, o território está num processo de naturalização, ainda há pouco houve notícias de ursos na Serra do Jurez. A paisagem, nós não vamos regressar aos anos 60. Temos que encontrar modelos de gestão que permitam fazê-lo de uma forma eficaz e eficiente, naturalmente envolvendo os proprietários, que são os donos do território. Agora, se um proprietário que tem um território não é capaz de assegurar os benefícios e as externalidades positivas que esse património florestal permite gerar a terceiros, isto é, aos cidadãos urbanos, ele tem que receber uma compensação para o fazer. Portanto, há aqui uma dinâmica de alterar o modelo de gestão que tem que ser questionado, tem que ser imaginado de uma forma diferente para termos resultados consequentes com a alteração do território que nós necessitamos. Isto é, resumindo, sim, tem que haver mais gestão florestal, a gestão tem que estar mais agregada, o proprietário tem que se associar, porque senão tem que vender a sua propriedade.
E estão a ser equacionados apoios para esses proprietários?
Há uma linha de apoio.
A questão das externalidades positivas que acabou de referir.
Há uma medida compensatória já a ser embrionadamente testada pelo Ministério do Ambiente em duas áreas específicas. E há outras coisas que estão a ser pensadas agora. Esta transformação de nós darmos mais atenção à gestão da floresta em vez da gestão dos meios aéreos é uma transformação de paradigma. Há medidas pensadas também com biomassa para consumo de equipamentos térmicos, não é só eletricidade, é também na dimensão térmica. Isso demora a acontecer, mas o que tem que de facto aqui haver uma relação muito franca é o proprietário, que é dono de um ativo que não pode estar ao abandono, tem que ser objeto de gestão, ou ele é capaz de o gerir sozinho ou agregadamente, ou ele naturalmente vai sentir a pressão para vender, porque vai haver um ónus que o vizinho vai dizer: o senhor não limpa a minha propriedade, estou a ser prejudicado pela sua inação. Portanto, nós vamos ter menos gente no território, vamos ter o território mais naturalizado, com mais mata a crescer, porque a propriedade primária é elevada, de facto, e ou nós somos capazes de ter modelos de gestão que alterem a paisagem, tragam mais herbívoros para consumir essa vegetação, ou vamos ter sempre a pressão dos incêndios. Aliás, há 100 e tal anos o Alentejo ardia muito mais que todo o resto do país. O que é que aconteceu? Houve capacidade de gerir as grandes propriedades com recursos herbívoros, o mato é menor, a paisagem está diferente, e o que a gente tem que fazer é isso no norte todo do país. Como é que isto se faz? Faz-se com muito diálogo, com o reconhecimento dos direitos e das obrigações dos proprietários e perceber, de facto, no edifício como é que é a partilha do risco.
Senhor,
o Estado não,
há,
não pode
não
estar sempre
um,
a pagar.
Não há, um dado
a
novo, não há um dado novo no discurso oficial, essa questão do ou têm capacidade ou vendem, não é novo?
Eu acho que esteve sempre presente. Não, não, a questão é que o Estado não pode ficar, no final, a pagar os prejuízos que a inação, a não gestão do património, gera para terceiros.
E há vontade de pagar à cabeça para não ter que depois pagar os prejuízos?
As contas estão em cima da mesa. O Estado hoje em dia gasta em custos operacionais de estruturas mais investimento de 350 milhões de euros para gerir o risco do incêndio. Se nós dividirmos isto pela área do país, dá uma quantidade de euros por hectare muito significativa. Portanto,
mas que chega aos privados?
Não chega, ou chega, este valor não tem, só tem o custo do Estado, não tem o custo que os proprietários também investem. E é relevante. Agora, os proprietários não são o problema, eles têm que ser parte da solução. Agora, cada um por si não vão conseguir. Tem que estar agregados, associados. Daí que aquilo que a gente imagina é que o movimento associativo tem que ser fortalecido, tem que ter mais capacidade de execução e capacidade de fazer cumprir contratos de programa feitos com o Estado para que a paisagem seja gerida. O Estado tem pouca área florestal. Os interfaces das cidades e das aldeias são de proprietários privados que já não usam o território da forma como usavam nos anos 60, e isso exige outros modelos. Esses outros modelos têm que ser debatidos. As eleições, se calhar, são o espaço indicado para debater como é que nós vamos administrar este território para que ele não constitua uma ameaça. O risco de incêndio é crónico, e se nós não gerirmos a paisagem, mais crónico se transforma. Não é?
Falou na questão das queimadas, mas o certo é que o uso do fogo é usado ancestralmente até para gerir combustíveis. E continua a acontecer. O ano passado, muitos dos fogos tiveram origem nas queimadas. Ainda há um longo caminho aqui.
Um longo caminho mesmo. A questão é...
Tanto que a AGIF diz que houve 0 mortes o ano passado, é um facto, mas houve mortes fruto de queimadas. Cerca de uma dezena.
Cerca de uma dezena exatamente. Em 2018 e já este ano.
Vítimas das suas próprias
Vítimas
queimadas.
Das suas próprias queimadas. São pessoas envelhecidas que usam o fogo de uma forma desregrada ou... com base na consciência que tinham dos anos 60 em que eles eram capazes de fazer essas operações, mas hoje em dia essa prática coloca a sua própria vida em risco, a deles e a terceiros, com incêndios que podem gerar. Os focos de 15 de outubro são muito associados às queimas e queimadas. Portanto, o que eu acho que tem que haver aqui é, nós estamos a fazer um esforço grande, o país está a fazer um esforço grande em ter um dispositivo de resposta à emergência, ou seja, à gestão dos eventos, mais qualificado. Há um sistema alargado 365 dias por ano com processos e qualificação que vai demorar a ser implementado, 2-3 anos, porque demora a formar as pessoas, demora a montar os novos processos, com atores que entretanto chegaram, as forças armadas, os bombeiros, as autarquias, é tudo reforços que existem no sistema. A questão é que, mesmo nós tendo esses processos e qualificação, ter um melhor sistema de prevenção e combate não vai resolver a questão se nós não alterarmos a paisagem. Mas por isso é que temos que todos mudar a paisagem, e daí estarmos a ser todos convocados numa lógica do Portugal chama por si e por todos, em particular no Norte do Tejo, porque senão quem vai mudar esta paisagem vão ser os incêndios. E aqui, Ana, eu acho que não é só mudar a paisagem, é a forma como os portugueses se relacionam com o território. E essa forma tem que se mudar, porque nós não vamos regressar aos anos 60, temos que olhar para o país diferente, como ele é, com a dimensão demográfica que ele tem, com os desafios que essa demografia exige e com a necessidade que temos de reforçar as lideranças locais para mudar as práticas. Porque se nós continuarmos a fazer as mesmas coisas, as consequências vão ser iguais. E a meteorologia não vai dar oportunidades.
No entanto, continuando as queimadas, o fogo controlado é uma ferramenta...
Não é a única. Há maquinaria, há herbívoros, há uma série de outras ferramentas.
Mas o fogo controlado tem gerado muitas críticas. Há muita gente que não entende. Isto é, de um lado estamos a condenar as queimadas, do outro... está-se a defender o chamado fogo de inverno para que não arda no verão. Como é que se consegue convencer os críticos de que isto pode ser uma opção ambientalmente sustentável? E até, e por que não também apoiar as pessoas que ancestralmente fazem queimadas com o apoio da GNR, com o apoio de especialistas, para que...
Ainda recentemente, no âmbito do Programa de Intercâmbio Internacional, houve gente da GNR e do ICNF que visitaram Espanha para ver como é que os espanhóis envolvem os seus agricultores e pastores na gestão dessas queimadas, porque esses procedimentos podem ser adotados cá, ajudando as pessoas a queimar. E o próprio ICNF tem um programa com os municípios de queima segura em cerca de 60 municípios piloto este ano. Ou seja, são práticas diferentes que estamos a encontrar para encontrar soluções para que as pessoas façam a queima de uma forma acompanhada, não se expondam ao risco e, em particular, que não o façam em dias de maior risco, porque desses dias muito provavelmente essas queimas escapam e geram grandes incêndios. Portanto, há aqui uma alteração muito forte, uma da paisagem tem que mudar, ou seja, a floresta tem que ser gerida de uma forma diferente, com espécies diferentes, com paisagens menos monótonas, com mais silvopastorícia pelo meio, ou seja, mais herbívoros a comer a vegetação, e os comportamentos que as pessoas têm, quer agradar, porque às vezes uma gradagem faz uma faísca e gera um incêndio, quer a gerir o lume, ou seja, a fazer fogo em fogueiras ou a queimar sobrantes de podas da agricultura. 85% dos incêndios começam a menos 500 metros de uma aldeia ou de um caminho. Se nós não mudarmos esta forma como nos relacionamos com o território, isto é, a propriedade e o que é que eu faço dela, vamos estar sempre condenados a ter grandes incêndios.
Estas dificuldades que vai sentindo no caminho, no seu trabalho, levam-me a outra pergunta, que é: que dificuldades é que está a sentir para organizar o sistema, digamos assim, para pôr todas estas entidades a trabalhar entre si, com a devida articulação? Uhum. Enfim, nós percebemos o seu pensamento, mas depois há a prática do dia-a-dia. A própria AGIF, falemos da AGIF, sim, a instalação da AGIF física no terreno está atrasada, já devia ter instalações próprias, equipas constituídas, etc. Ainda não tem. Porquê? O que é que se passa?
A GIF somos cerca de já de 20 pessoas, das quais 12 estão no terreno, em 10 comissões intermunicipais, ou seja, fisicamente ainda à procura de instalações. Temos agora um acordo previsto com os institutos politécnicos para lá estar a instalação ser junto do sítio onde é desenvolvido o conhecimento. E temos este ano todo para nos instalarmos. Até ao final do ano estimamos ser cerca de 60 pessoas. Estas 60 pessoas depois vão transitar para o ICNF. Portanto, a nossa preocupação é agora doutrinar, formar, treinar estas pessoas e dar apoio nos grandes incêndios. Estas pessoas estão, desde já, e já estamos a fazer isso, a fazer levantamento específico dos problemas que cada Comissão Intermunicipal tem. Já houve uma apresentação à GNR, já houve uma apresentação à Polícia Judiciária, está em desenho a apresentação à Proteção Civil, para que este conhecimento que nós estamos a injetar no sistema seja útil às instituições, quer pelo lado da prevenção, ou seja, limpar aonde, o quê e quando, o que é crítico limpar, dada a finitude do orçamento, mas também, depois, quando houver um incêndio, onde é que estão as oportunidades para valorizar, de facto, os recursos de combate no sítio mais eficaz. A agência vai ter 3 anos de processo de instalação, mas vamos estar a gerir o longo prazo, mas também a dar o contributo no curto prazo. Agora, do ponto de vista institucional, a agência vai fazer a coordenação estratégica, vai facilitar o funcionamento da governança do novo sistema à escala nacional, política, à escala intermunicipal, ou seja, das regiões, e depois facilitar o funcionamento dos municípios e a construção dos orçamentos integrados. O novo modelo desenha uma forma diferente de fazer todo o processo de planeamento e de organização, vai demorar um tempo a montar, mas eu acho que o contributo no curto prazo vai se ver. Já se viu o ano passado com melhorias na célula de apoio à decisão da Proteção Civil, com as duas avionetas a dar a coordenação estratégica. Há um conjunto de pequenos passos que estão a acontecer. Do ponto de vista institucional, resistências que existam foram aplacadas o ano passado. Naturalmente que há sempre culturas diferentes que agora trabalham em equipa, que tentam ajustar-se aos novos métodos de trabalho, mas é um processo que se faz caminhando com todos e trabalhando todo em prol
do... Não posso deixar de lhe fazer esta pergunta. A Liga dos Bombeiros é um obstáculo? Tem sido um obstáculo?
Eu acho
tem
que
sido
é uma parte,
resistência é uma parte a esta mudança de paradigma?
É uma parte importante da solução. Naturalmente, como há Liga, há outros interesses do sistema anterior que se perfilam no novo modelo e que vão certamente ter um contributo relevante e que têm sido objeto de trabalho político e administrativo junto, quer do MAI, quer da Proteção Civil, e que acho que está apaziguado e resolvido. A lei orgânica da ANPC e do ICNF está para promulgação, publicação, não sei o estado em que ela está, mas o edifício legislativo que foi objeto de trabalho, alinhado com a estratégia que foi definida, está para publicação e vai ter os seus ajustes naturalmente nos próximos tempos, naturalmente com um enquadramento, a questão dos distritos e dos municípios e das intermunicipais, os NUTs 3, também vai ser objeto de um programa de transformação e de uma transformação gradual. Quer dizer, nós vínhamos numa situação muito complicada, de acumulação de problemas e debilidades há muito identificados, e agora, de frente para as causas do problema, o governo, o país e todas as instituições estão a tentar dar o seu máximo contributo com aquilo que existe, com recurso e com capacidade que o Estado soube aportar ao problema.
Nessa tarefa que tem pela frente para muitos anos, no seu plano de atividades, já a partir deste ano, tem aqui algumas tarefas que nos parecem importantes. Avaliação do sistema, controle financeiro, levantamento global de carências e necessidades e até a centralização da aquisição de equipamentos. Bom, se mudar atitudes neste país, neste setor, etc., é difícil. Presumo que mexer nestes dossiers seja igualmente muito complicado. Sabe que tem pela frente dossiers polémicos, não é?
Naturalmente, ou seja, se fosse tudo para ficar como estava, não estávamos cá a dar o nosso contributo, e nós estamos aqui a fazer um... Celso e Ana, o papel da agência e o papel da sua admissão que terminou, e nós agora estamos na agência em substituição até à nomeação da CRESAP, quando houver o concurso, que está lançado já, julgo eu, é nós conseguirmos desenhar um presente no futuro. Ou seja, dar a noção que é possível mudar. Mas para mudar implica que os atores, os agentes, todos nós, mudemos a forma como fazemos as coisas. Por exemplo, a aquisição de uma central, ter um processo de aquisição de centralizado de equipamento. É necessário fazer o levantamento prévio e dizer, então, agora, para manter uma força de prevenção e combate durante 35 dias por ano, e já são 2.500 chapadores, já são mais 1.100 GNRs que estão envolvidos nisto, que é o GIPS, mais a força que o ICNF vai ter, vai ter que haver uma forma de comprar e distribuir equipamento e manter essa proficiência ativa, como fazem nos Estados Unidos, como fazem em Espanha. Portanto, nós não estamos a falar aqui de inventar a roda. Estes modelos existem nos outros países. Nós tivemos acesso a essa informação através do Programa Internacional. E, portanto, nós estamos a tentar melhorar as formas como fazemos as coisas. Há resistências, naturalmente há, que têm que ser dirimidas ao nível político, ao nível das instituições. Mas nós estamos a tentar colocar as ideias em cima da mesa para que todos os portugueses consigam refletir sobre o seu caminho, o seu desígnio, mas sempre preservando a ideia que é possível fazer melhor num país diferente e num país mais preparado para enfrentar os dramas que nós temos. Por isso, nós, só para terminar, e podemos falar nisto num outro programa, que é o Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais, que tem quatro grandes objetivos. Valorizar o território, ou seja, os proprietários têm que ter rendimento da terra, porque senão não vão tomar conta dele. Isto envolve uma partilha de valor e de risco com o Estado e com todas as fileiras industriais. Segundo a estratégia, cuidar do território, é possível de gerir, tem que ser necessário e importante trabalhar a terra em cerca de 100, 200, 300 mil hectares por ano para que os incêndios não progridam em sítios estratégicos. Terceiro, alterar os comportamentos, as pessoas têm que se relacionar de uma forma diferente com o território e reduzir as ignições. E por fim, temos que gerir eficientemente os recursos de prevenção e combate para produzir resultados de acordo com os eventos mais internacionais. Reduzir a área ardida 5 vezes menos comparativamente com a Espanha. É possível agora, temos que nos organizar de uma forma diferente. É esse o grande desafio. Estamos no caminho, estamos alinhados com a mudança, temos de estar todos alinhados com a mudança.
E acho que podemos marcar desde já uma nova entrevista para daqui a um ano, vamos fazendo esse...
Menos. Eu acho que
vamos
acompanhando... A discussão do plano vai ser um ponto importante.
Quando é que o plano será...
O plano está colocado junto das entidades que têm que pensar sobre ele, ao mais alto nível. Julgo que haverá um processo de discussão pública, não me quero adiantar sobre isso, mas eu acho que durante os próximos tempos vamos ter que falar bastante sobre como é que nós vamos sair.
Porque a questão da rentabilidade é crucial, mas tem que haver meios do Estado.
E formas diferentes de fazer. Formas diferentes, não é só meios, é formas de como é que nos organizamos para produzir um resultado diferente. Eu acho que a relação é esta. Como fazíamos, não resultou, temos que mudar os processos para ter resultados diferentes.
Última questão, até porque o tempo está mesmo no fim. Quando se colocar a questão do concurso para a equipa dirigente da AGIF, vai candidatar-se ao seu próprio lugar, vai ser candidato?
Se formos à página da CRESAP, já lá está uma entrada, o concurso já não depende de nós, vai sair para fora, temos que ver as condições e o caderno de encargos e a carta de admissão para ver se temos condições de nos candidatarmos. Nós colocámos como uma condição em assumir este lugar da estrutura de missão, agora fomos nomeados em substituição, que houvesse um concurso. Aliás, todas as pessoas que estão a trabalhar connosco passaram por um concurso, com 700 pessoas se candidataram, e depois agora houve um processo de seleção com testes psicotécnicos, com entrevistas específicas, e estamos a tentar recrutar os melhores.
Se nós... não nos respondeu.
Porque vamos aguardar e em prol da transparência vamos ver se, em princípio, vamos estar atentos e disponíveis para participar com qualquer outro cidadão.
Muito bem, agora sim, o Hora da Verdade terá que ficar por aqui. Engenheiro Tiago Oliveira, obrigado por ter vindo. Já sabe que pode ler esta entrevista nas páginas do Público de hoje. Boa tarde.
Renascença, a par com o mundo.